como foi no culto das nove, conversar com a igreja, passar para a igreja um pouco do meu sentimento que acabou gerando essa palavra. E na verdade, um sentimento que já vem alcançando o meu coração é um sentimento de inquietação, um desconforto. Não sei se você já sentiu isso, assim, está tudo bem, mas tem algo que está te incomodando. Você falou, tem algo que está me incomodando. E eu já venho vivendo com essa inquietação, esse desconforto. De vez em quando a Cacá fala assim, você está olhando para o nada, o que, que houve? E é essa inquietação me alcançando. Mas que inquietação é essa? A inquietação, irmãos, é porque eu não sei como é que você tem observado o tempo que nós temos vivido. Não sei se você tem tido essa sensibilidade da realidade na qual nós estamos inseridos. Irmão, nós estamos vivendo num mundo louco, num mundo perdido. Uma violência absurda. E quando eu falo de violência, eu não estou falando só da violência de um tráfico de drogas, das milícias, não, a violência dentro dos lares, uma violência no trânsito, uma violência no comportamento. Nós estamos vivendo num tempo de imoralidade absurdo. O mundo está doido, perdido, irmãos. O que era certo não é mais certo, o que era errado não é mais bem assim. Você está assistindo às vezes um desenho com seu filho, daqui a pouco tem um anúncio e vem às vezes um anúncio de uma imoralidade, uma pornografia. E nós estamos vivendo essa realidade. Eu fui tomar um café com o pastor Humberto, e quando a gente saiu ali, meu Deus do céu, parecia que estava chegando em Palmas, quase 40 graus. E a temperatura, né, tem orientado que nós vamos ter agora uma onda de calor. Só que essa onda de calor não é só numa questão climática. Nós estamos entrando numa onda de calor na nossa realidade de vida. O que nós temos hoje nos esbarrado com a imoralidade, com a pornografia, com o pecado, com a corrupção, tem sido algo avassalador. E isso não é só uma particularidade do nosso país. O mundo está assim. Mas 1 João 5 já falava sobre isso, ou já fala sobre isso. Fala assim, ó, o mundo jaz no maligno. Outras versões falam assim, ó, o mundo está sob o comando do maligno. E isso já vem entrando no meu coração, porque eu tenho uma filha de 10 anos. O pastor Felipe está aqui com a filha dele, com a Manuzinha. Eu tenho um casamento, eu tenho um filho, eu tenho um jovem que está me assistindo aqui. Eu tenho uma família. E a pergunta que veio no meu coração, dentro de toda essa indagação, esse desconforto é: como me manter de pé num mundo de caos? Como me manter num caminho estreito, onde tudo está perdido? Como me manter casado num mundo que prega hoje a separação? Ou pelo menos, leva isso como uma boa. Como que eu vou criar meus filhos num caminho, se todos hoje estão falando que não existe mais um caminho? Existem vários caminhos. Como, meu irmão, a gente se manter íntegro num mundo perdido? Senhor, eu não posso perder a minha casa. Senhor, eu não posso perder meu casamento, não posso perder meus filhos. Não posso. Você tem que ter uma intencionalidade com a Amanda. A Amanda tem 10 anos. E você começa a entrar nesse desconforto, e esse é o meu desconforto, essa é o meu sentimento, a minha inquietação. E eu fiz essa pergunta para o Senhor: como me manter íntegro, como manter a minha casa diante do Senhor num mundo perdido? E o Senhor me respondeu com uma pergunta. E qual foi a resposta que Deus me deu? Como você tem levado a sua vida espiritual? Essa foi a resposta que Deus me deu na minha inquietação. E é exatamente essa palavra que eu quero compartilhar com você, ou com vocês, e eu quero que você já comece a pensar nessa pergunta aí: como é que você está levando a sua vida espiritual? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em 1 Crônicas 13. Lá no Antigo Testamento. A Bíblia fala assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior do Egito até Lebo Hamate, para trazerem de Kiriat e Jearim a arca de Deus. E Davi e todos os israelitas foram a Balaá, e que é Kiriat e Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadad levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quindom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. E a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Irmãos, essa foi uma direção que o Senhor me deu, quando ele me respondeu com uma pergunta: como você está levando a sua vida espiritual? Mas primeiro eu quero te explicar o que é a arca, né? O que é a arca? De repente, mas que arca é essa? A arca é a arca do concerto, a arca da aliança. Na verdade, não foi o homem que criou a arca, não foi o homem quem fez a arca. Deus mandou lá em Êxodo 25, Moisés, fazer a arca. Ele deu as instruções lá em Êxodo 25, se você puder abrir, Êxodo 25, 10, está lá no início da sua Bíblia. Deus manda Moisés fazer a arca. Faça uma arca de madeira de acácia. Deus determinou qual seria, até mesmo a madeira, com 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prendas em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Irmãos, essa aqui é a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela armazenava 3 objetos muito, muito significativos para o povo de Israel. Como nós vimos aqui, as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com maná. As tábuas da lei, que significa as leis de Deus, a palavra do Senhor, a vara, que era na verdade uma repreensão contra a rebeldia do povo, e o maná, que era a provisão, como domingo passado nós ouvimos tanto aqui através do pastor Guilherme. Então eram os 3 objetos que estavam dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus, a arca era a aliança, e nós vemos várias vezes na palavra a arca sendo levada para frente de batalha, a arca na frente de conquistas. Nós vamos ver isso através de Josué 3, quando ele vai atravessar o Rio Jordão, Em Josué 6, quando ele vai tomar Jericó, você vai ver sempre a presença da arca, a arca sempre presente no meio do seu povo, e até mesmo na frente de algumas batalhas. E foi exatamente nesse movimento de levar a arca para frente de batalhas, é que agora Davi está pensando em trazê-la novamente. Porque a Bíblia fala lá em Samuel, que os filhos de Eli, dos sacerdotes Eli, Ofni e Finéas, eles também eram sacerdotes, eles pegaram a arca do Senhor e levaram para uma batalha, mas sem consultar a Deus. Israel estava guerreando com os filisteus, Israel estava em desvantagens, e eles num ato ali de desespero, pegou a arca do Senhor, escondida do seu pai, e levaram a arca numa frente de batalha. E a Bíblia fala que ali eles foram massacrados pelos filisteus. 30 mil soldados de infantaria foram mortos. A arca foi tomada. Os dois filhos de Eli foram mortos. E o seu pai, quando soube da notícia, também morreu. Uma desgraça. Porque eles usaram a arca como se fosse um amuleto de proteção. E a arca nunca foi isso. Como muitas vezes a gente deixa a nossa Bíblia aberta em casa, achando que a Bíblia vai proteger. A gente fica usando a Bíblia também como um amuleto de sorte ou um amuleto de proteção. Não é isso. E foi aí que a arca se perdeu. Isso gerou tantos problemas, irmãos. Porque Deus moveu com uma mão tão pesada quanto os filisteus, que a Bíblia fala que o sofrimento desse povo, a dor desse povo subiu ao céu. Só que eu queria te fazer uma observação que não tem nada a ver com a palavra, e Deus me incomodou no primeiro culto, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque não está aqui, é que Ofni e Finéas, eles eram sacerdotes, eles faziam os trabalhos sacerdotais, mas a Bíblia fala que eles eram ímpios, e eles pegam algo que eles não poderiam pegar da forma como eles pegaram. E isso gerou um prejuízo e uma derrota para Israel muito grande. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com quem a gente está ouvindo. Nós temos que ter muito cuidado com quem a gente está emprestando nossos ouvidos e quem a gente está seguindo. Ofni e Finéas, eles eram sacerdotes, mas eles eram ímpios. E muitas vezes a gente vai seguindo a orientação de pessoas porque tem muitos seguidores. E isso pode gerar grande prejuízo. Você tem que seguir a palavra. E se você é membro daqui, você tem pastor para te ajudar. Cuidado com quem você tem emprestado o seu ouvido, porque você pode estar ouvindo sacerdote, mas que é ímpio. Amém? Amém. Fecha parênteses, vamos embora. Que isso não tem muito a ver, mas Deus fala e a gente tem que transmitir. Mas, irmãos, Davi, ele tem um movimento, ele faz um movimento correto. Davi tem um sentimento nobre. Ele fala: não é justo eu morar num palácio e a arca do Senhor, que simboliza a sua presença, ficar lá na casa de Abinadab, meu irmão. E ele vai e consulta todo mundo. Ele consulta todo o povo, e todo o povo acha aquilo é algo nobre. Todo o povo se alegra. E ele vai buscar a arca. Só que Davi, ele vai fazer o certo da maneira errada. Davi ignora um princípio, porque como nós vimos lá em Êxodo 25, quando Deus manda Moisés construir a arca, Deus já manda construir a arca com suporte. Você vai colocar duas argolas nas laterais, você vai fazer uma vara, essa vara não vai poder sair daí, porque é assim que ela tem que ser transportada. Lá no início, Deus já tinha determinado como que essa arca deveria ser transportada. E no livro de Deuteronômio, no livro de Números, Deus separou um povo no meio do povo para cuidar e transportar a arca do Senhor, que eram os levitas. A Bíblia fala que somente os levitas poderiam transportar a arca do Senhor. Mas Davi, ele ignora esse princípio. E mesmo tendo um gesto nobre, mesmo fazendo um movimento correto, ele causa a morte de um homem. E esse homem era seu sobrinho. Um homem morreu, porque Davi fez o certo da maneira errada. Mas a pergunta que Deus me fez é: como você tem levado a sua vida espiritual? Irmãos, quando os filisteus tomam a arca do Senhor, e o Senhor pesa a mão sobre eles, porque eles tomaram posse daquilo que eles não poderiam receber, eles vão devolver essa arca, e os filisteus vão devolver a arca numa carroça de boi. Davi transportou a arca da mesma maneira que os filisteus, mas não podia fazer assim, porque a arca só podia ser transportada pelos levitas e no ombro. E porque Davi ignorou um princípio de Deus, uma pessoa morreu. Irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tem mortes, irmãos, que nós não precisamos viver. Tem mortes que a gente não precisa passar. Tem óbitos que não precisa acontecer na nossa vida. Mas tudo está ligado como nós estamos levando a nossa arca. Hoje, a arca não é mais um objeto. Hoje, a arca é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de novo recebe o Espírito de Deus, é selado. E só os filhos de Deus podem carregar essa arca, que é a presença dele. O mundo não pode receber o Espírito de Deus, irmãos. O Senhor nos entregou a arca no nosso coração, mas a pergunta é, como que você tem levado essa arca? Porque um homem morreu numa ignorância espiritual de Davi. Pessoas podem morrer, irmãos, por uma ignorância espiritual nossa. Podemos perder nossos casamentos, podemos perder os nossos filhos, podemos perder o nosso relacionamento com o Senhor, por ignorar a maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual. Porque como se manter no caminho estreito, como se manter íntegro num mundo que é dominado pelo mal? Se nós estamos carregando a nossa vida espiritual numa carroça. Mas pastor, o que é levar a vida espiritual numa carroça? É levar a vida igual ao filisteu. Irmãos, nós fomos separados. Tem coisas que para nós não cabem mais. Tem lugares que não cabem mais você. Tem comportamento que não cabe mais para você. Porque nós temos uma responsabilidade. Ou a gente entende isso, ou nós vamos enfrentar perdas que nós não precisávamos perder. Quando a gente começa a ignorar esses princípios, perdas nos alcançam que a gente não poderia perder. Como Salomão lá em Eclesiastes 2, ele fala assim, tudo que meus olhos desejaram eu adquiri, tudo. Eu não neguei nenhum prazer ao meu coração, tudo que eu desejei, eu quis. E no final ele fala assim, ó, foi inútil. Eu corri atrás do vento. Uma outra passagem está em Lucas, do homem que fez uma grande colheita, ele fala, vão aumentar os meus celeiros, agora eu estou bem, goza, come, beba minha alma, e Jesus falou assim, mas hoje vão pedir a sua vida, e aí, o que tu tens? Hoje é tua senha para você ir embora, e aí? Mas tem outra passagem que fala, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder? O que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder? E isso entrou na minha cabeça, porque a pergunta é, Senhor, como é que eu devo levar a minha vida? Irmãos, nós não podemos levar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, num carro de boi. Uma hora o boi vai tropeçar, e mortes vão acontecer que não precisavam acontecer. Eu me lembrei muito daquela passagem daquele pai, quando ele leva um filho endemoniado para os discípulos, e os discípulos não conseguem libertar aquele menino, não conseguem, e ele vai até Jesus, e fala, Senhor, os seus discípulos não conseguiram libertar esse menino, e Jesus vai, repreende aquele demônio, e aquele demônio sai, e depois de uma forma particular, eles vão perguntar ao Senhor, Senhor, por que que nós repreendemos aquele demônio e ele não saiu? E falou assim, porque aquele demônio ali, aquela espécie de demônio ali, só sai com jejum e oração. Aquela casta de demônio ali, só sai com jejum e oração. Eu não sei, irmãos, como é que vocês têm, qual é a visão espiritual de vocês, mas nós estamos enfrentando hoje esse tipo de demônio, que tem alcançado as nossas casas, que tem alcançado nossos casamentos, que tem alcançado nossos relacionamentos, que está o tempo todo aí. E qual tem sido a nossa posição? Porque às vezes a gente quer ter uma vida abençoada, a gente quer ter um casamento abençoado, a gente quer ter um filho abençoado, a gente quer ter uma relação abençoada, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso custa caro. Não dá para a gente querer essas coisas, levando a nossa vida espiritual em cima de uma carroça, não vai dar. O boi vai tropeçar, e mortes vão acontecer que não precisavam. Mas isso tudo que eu estou falando para vocês é que está no meu coração. É esses dias dessa aflição, desse desconforto dentro de mim. Porque existe uma preocupação, eu tenho que ter uma intencionalidade. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu tenho que ter uma intencionalidade. Eu tenho um casamento, eu tenho uma responsabilidade. Mas como você continuar no caminho? Como você continuar pagando o preço? Aonde tudo está perdido, aonde você está cercado de, não é bem assim, pode tomar um negócio, está tranquilo, em vez de quando tem que mentir, senão não vai, em vez de quando tem que passar a perna aí, senão não vai não, e a gente vai levando, como Davi falou, vamos trazer a arca de volta do nosso Deus, porque nós esquecemos, nós vamos esquecendo, irmãos, porque a gente vem para cá todo domingo, está tudo certo, a gente é crente, é salvo, e vamos levando, a gente vai levando a nossa vida espiritual meio assim, quer ver? É como se fosse no domingo, a gente pode comer o que a gente quiser, olha só, você vai comer o dia inteiro comigo, mas come tudo que você puder, porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você não vai comer nada. Você só vai comer agora só no domingo. Muitas vezes nós fazemos assim com a nossa vida espiritual. É uma bênção na igreja, o louvor, a bomba. Sempre tem um pastor bom pregando, se deu azar quando é o Clóvis. Aí você vê, o pastor Wander pregou uma maravilha, estou no céu. Mas segunda-feira, terça, quarta, Bíblia, não sei nem onde está, pô. E filho, como é que a gente, irmãos, como é que a gente vai se manter de pé levando a nossa vida espiritual dessa maneira? Nós não vamos. Nós vamos ter rasteira. Vamos ter rasteira no nosso namoro. Vamos ter rasteira no nosso casamento. Vamos ter rasteira nos nossos filhos. Vamos ter rasteira na nossa casa. Porque o que está aí fora não está brincando. O negócio é muito sério. E a nossa voz aqui é uma voz profética para que você proteja a sua casa, para que você se proteja, para que você possa compreender que existe um mundo espiritual mais sério que a gente possa imaginar. E a pergunta que Deus me fez, é a pergunta que eu quero fazer para você, como é que você está levando a sua vida espiritual? Irmãos, não deixe a morte chegar. Não espere o boi tropeçar para você mudar. O prejuízo, a perda pode ser alto demais. Mas a pergunta que eu falei para o Senhor, Senhor, então como é que eu posso fazer para viver nesse mundo? Como é que eu devo levar a minha vida espiritual? E Deus me respondeu, eu quero que você leia comigo, 1 Crônicas 15. Está comigo aí, 1 Crônicas 15? Só do ladinho. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem para sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel de Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele tinha havido preparado. Vamos passar para o 11, versículo 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel, Aminadad, e eles disse: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aqui ele fala assim, ó, somente os levitas podem transportar a arca. Só aqueles que são nascidos de novo, irmãos, podem transportar o Espírito de Deus, podem andar com Ele. Você tem algo que o mundo não tem. Você tem algo que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo. E algo que me dá um nó na minha cabeça aqui, é quando ele fala assim, ó, nós não tínhamos consultado como proceder. Irmãos, quando você lê 1 Crônica 13, Davi falou com todo mundo, com chefe de 100, com chefe de 1000, ele falou com todo mundo, mas ele não falou com o principal. Ele não consultou o Senhor em como proceder. Irmãos, nós temos que aprender esse negócio. Antes de você entrar num relacionamento, antes de você entrar numa sociedade, antes de você dar um passo sério, antes até mesmo de você querer ser membro aqui da igreja, como o pastor Rogério falou, você tem que pedir a Deus orientação para você não dar com burros na água. Lembra desse negócio de burros na água? É burros na água mesmo? É, né, João? Você sabe que é burros na água? Eu não sei o que é, mas deve ser uma coisa que não é boa. Irmão, nós temos que aprender a consultar. Se Davi tivesse consultado o Senhor antes, o seu sobrinho não tinha morrido. Irmãos, qualquer coisa que você for fazer, consulta o Senhor. Mas ele foi fazer o que era certo. O movimento do coração de Davi foi certo, sim, é certo. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. Davi teve uma perda porque ele não consultou quem deveria consultar. E aí ele descobre que quem tinha que transportar isso eram os levitas. Mas vocês perceberam como é que os levitas tinham que transportar? Eles se consagraram. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que parece que isso não existe mais. Parece que não existe mais, mas olha só, eu e você, nós somos crentes. Nós somos o povo da Bíblia. E vida de crente é vida de jejum e oração. Vida de crente é vida de joelho no chão. Essa é a vida de crente, gente. A vida de crente não é vida de espetáculo, não. Ah, porque foi até bom no primeiro culto que não tinha telão. A nossa vida, irmãos, é uma vida que a gente tem que ter responsabilidade espiritual. Sério. De cobrir a nossa casa em oração, cobrir o seu esposo de oração, cobrir a sua esposa de oração, cobrir os seus filhos de oração, cobrir a sua igreja de oração. Esse é o nosso chamado. Irmão, nós fomos chamados para levar a arca no ombro. Não tem esse papo de levar a nossa vida espiritual em carroça. Não, a senhora por mim aí. Vou lá no culto e estou tranquilo, já rezei já. Até fala, já rezei. Não, não, não. Nós estamos inseridos numa guerra espiritual. E se você não se despertar por isso, o inimigo vai ceifar a sua casa. Ah, pastor, você está exagerando. É só pegar a agenda dos pastores aqui durante a semana. O que a gente pega nos gabinetes? É desesperador. Mas a gente tem que entender o seguinte, como é que eu estou levando a minha vida espiritual? Porque isso vai refletir em tudo. Porque a pessoa pensa, ah, eu quero um casamento abençoado, quero um namoro abençoado, quero ter um relacionamento abençoado, quero ter filhos abençoados, quero isso. Mas, irmãos, tudo isso custa preço, tem um valor, e não é dinheiro. Muitas vezes é o joelho, é a renúncia. Como eu estou carregando a minha vida espiritual? Davi teve uma perda significativa porque simplesmente ele ignorou o que ele não poderia ignorar. Mas Deus fala: olha, houve essa morte porque você ignorou um princípio. Os únicos que podem carregar essa arca são os levitas. Eles têm que se consagrar e carregar a arca no ombro. Irmãos, nós temos que levar a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus no ombro, no peso. Tem que brigar. E a nossa guerra não é contra carne e sangue. Vocês sabem disso. Eu sei que mês de janeiro é o mês que normalmente tem que pregar sobre os projetos, sobre os sonhos, aquilo que você vai querer, está tudo certo. Se você pensar em coisa grande, tem que pensar em coisa grande. Mas olha, nada vai adiantar se você ignorar a sua vida espiritual. Quando chegar lá na frente, eu falo assim: o que adiantou? Você está aí agora, tudo maravilhoso, a cobertura, carro importado, mas hoje vão pedir a tua alma, e aí? Inútil. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua casa, cuide do seu casamento, porque nós não podemos levar a nossa vida com Deus em carros de boi. Isso quem fez foi os filisteus, mas nós não somos os filisteus. O Senhor já nos tirou de lá, o Senhor já nos tirou da lama, o Senhor já nos tirou da morte, o Senhor já nos tirou do inferno, o Senhor nos tirou do caminho do erro, Deus nos tirou do pecado. Mas nós temos que viver, irmãos, como filhos da luz. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, mas como viver uma vida íntegra no mundo perdido? Senhor, como permanecer num caminho estreito, aonde existem caminhos largos, o tempo todo nos avançando, o tempo todo querendo nos alcançar? E Ele me direcionou, e melhor do que um pastor falar para você, é aquilo que a palavra fala. E o que eu queria dizer para você, a resposta, como você deve levar a sua vida espiritual, eu quero ler para vocês em Efésios 4, se você puder abrir, está lá no Novo Testamento, que foi a resposta que Deus me deu, de como eu devo levar a minha vida espiritual. Irmão, eu estou falando para você aquilo que Deus falou no meu coração. Jesus falou uma parábola do homem prudente e do insensato. Ele falou assim: ó, os dois ouviram a mesma palavra, os dois construíram uma casa, os dois enfrentaram a mesma tempestade, mas o resultado foi diferente. Eles ouviram a mesma palavra, os dois fizeram casa, os dois enfrentaram a mesma tempestade, mas o resultado foi diferente, porque um ouviu e obedeceu. Aquele que ouve as minhas palavras é igual ao homem que fez a sua casa na rocha. E o insensato é aquele que ouviu e fez a sua casa na areia. Irmão, hoje nós temos a opção de entender se a nossa casa tem que estar na rocha ou se a nossa casa tem que estar na areia. Ou a gente leva a nossa vida no ombro ou a gente continua carregando ela na carroça. O problema é que a tempestade vem. Mas vamos ler, irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração como resposta para a minha vida, de como eu devo viver. Como eu devo viver. Senhor, olha, você tem que viver dessa maneira aqui, ó. Se você viver dessa maneira aqui, você vai estar bem. Mortes, óbitos não vão alcançar a sua casa, se não forem da minha vontade. Eu queria ler com você Efésios 4:17. Assim eu digo a vocês e no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês fizerem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem granzejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nos à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente deve viver. É assim. A pergunta é: como é que você está levando a sua vida espiritual? Irmãos, às vezes Deus dá uma palavra assim para a gente, que é para nos poupar de morte. Porque se a gente continuar ignorando alguns princípios, uma hora o boi vai tropeçar. E perdas vão existir que não precisavam. Davi perdeu um sobrinho, mas não precisava perder. Que a gente possa fazer uma reflexão hoje de como é que eu estou levando a minha vida. Se eu estou levando ela numa carroça como um filisteu, ou se eu tenho que passar a levá-la no ombro. Porque aquele que está aí dominando o mundo não está de brincadeira. E que a gente possa nessa manhã, irmãos, fazer uma reflexão séria da nossa vida. Eu gostaria de te dar um tempo. Isso é com você. Se Deus falou algo com você nessa manhã, eu não vou chamar no altar. Não fiz isso 9 horas, não vou fazer hoje. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão de como que você está levando a sua vida. Se você já se acostumou com a presença. Se você hoje é muito mais um religioso do que um adorador. A gente vai se acostumando com a arca na casa. Se acostuma. A gente vem para a igreja. A gente já sabe como é que é o culto, é louvor, aí vai ter a palavra, tem a oferta, tem um pregador, a gente vai se acostumando. Mas a coisa é muito séria, irmãos. A nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus, é que vai fazer com que a gente alcance aquilo que Ele prometeu. Gostaria que você fizesse uma reflexão de como é que você está levando a sua vida espiritual. Como é que você está levando o seu casamento? Como é que você está levando a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que você está levando o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que você está se relacionando com a sua igreja? Como é que você está se relacionando com o seu Senhor? A Bíblia, a palavra dele tem feito parte do seu dia a dia? Ou você tem levado isso numa carroça? Não dá mais. Não dá mais, irmãos. Não dá mais que você possa fazer uma reflexão. Vou dar um tempo para você fazer uma reflexão. Faça uma reflexão. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Nós não vamos cantar. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Como você tem levado a sua vida espiritual? Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Porque esse desconforto que o Senhor às vezes ministra no nosso coração é para nos livrar. Ó Pai, sabemos que temos uma responsabilidade, porque hoje não transportamos mais um objeto, uma arca, mas hoje o Senhor mora no nosso coração através do Espírito Santo. E o Senhor fala para nós nos enchermos do Teu Espírito. Ó Pai, estamos vivendo num mundo, ó Pai, perdido. Num mundo sob o domínio do mal. Mas nós temos a Tua presença e maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Mas precisamos entender, Senhor, que não podemos levar a nossa aliança contigo. Não podemos levar a nossa relação com o Senhor. Nós não podemos levar, ó Pai, a Tua presença num carro de boi. Porque quem leva a presença do carro de boi foram os filisteus. Mas o Senhor nos chamou, Senhor, para nos consagrarmos. Para nós nos enchermos do Teu Espírito Santo. Pai, para que mortes, ó Pai, venham ser, ó Pai, aniquiladas da nossa vida. Para que perdas, Senhor, não venham, ó Pai, alcançar a nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração da Tua igreja. Que essa manhã venha a ser uma manhã de reflexão de como que nós estamos levando a nossa vida diante do Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, nos guarda, Senhor, no caminho estreito. Guarda, Senhor, as crianças da Tua casa no caminho estreito. Guarda, Senhor, os adolescentes, os jovens dessa casa no caminho estreito. Senhor, guarda, Senhor, as mulheres, ó Pai, as esposas, ó Deus, no caminho estreito. Guarde, ó Pai, os homens dessa casa, os maridos, os chefes de família, ó Pai, no caminho estreito. Guarda, Senhor, essa igreja no caminho estreito. Senhor, guarda, Senhor, o púlpito dessa igreja no caminho estreito. Guarda, Senhor, os pastores, ó Pai, dessa casa, ó Deus, no caminho estreito. Guarda, Senhor, o anjo que o Senhor colocou nesse lugar, Senhor, no caminho estreito. Deus, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, ó Pai, de todo mal. E que essa manhã, Senhor, que o Senhor possa ministrar no coração daquele que estava negligenciando, meu Pai, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas que essa manhã, Senhor, possa ser uma manhã de livramento. Que essa manhã possa ser uma manhã de conserto. Pai, porque o Senhor nos chamou para carregar a Tua presença. E aonde nós estivermos, Senhor, o Senhor vai estar conosco, Pai. Aonde, Pai, o meu irmão estiver, a Tua presença vai estar. Pai, o Senhor nos chamou, Senhor. Ó Pai, para vivermos, ó Pai, como filhos da luz. E que possamos sim, Pai, refletir a Tua glória. Refletir, ó Pai, a Tua presença. Que pessoas possam sentir o Teu perfume através de nós. Mas para isso, Senhor, é necessário carregarmos, ó Pai, a Tua presença no ombro. Pagando o preço da consagração, pagando o preço da santidade, vivendo uma vida, ó Pai, de disciplina espiritual. Nos ajude, ó Pai, a ter uma disciplina espiritual de leitura, de entrega, de oração, de busca, Senhor. Ó Pai, que possamos ser uma igreja, ó Pai, que busque o Senhor, que possamos ser uma igreja da Bíblia, que possamos ser uma igreja, ó Pai, consagrada ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa manhã ministrar no nosso coração e que possamos compreender, Senhor, que tem mortes que não precisamos enfrentar, tem perdas que não precisamos, ó Pai, perder. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia nos alcance nessa manhã. Ministre no nosso coração e que o Senhor continue abençoando o Teu povo e a Tua igreja. E obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque através da Tua bondade e da Tua misericórdia, o Senhor nos escolheu para ser morada do Senhor. Pai, que privilégio, Senhor, estar no mundo, mas não ser dele. Pai, que privilégio saber, ó Pai, que o Senhor mora no nosso coração. Pai, que privilégio saber, Senhor, que a Tua presença mora em nós. Que privilégio saber, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, habita no nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a entendermos, a termos discernimento espiritual dessa grandeza, Senhor. Ó Pai, dessa grandeza de ser um habitar do Deus vivo, do Deus poderoso. Pai, que privilégio, Senhor, é andar no mundo com a Tua presença. Que privilégio, Senhor, ser depósito, ó Pai, da Tua presença. Pai, nós nos sentimos honrados nessa manhã de poder simplesmente, Senhor, ó Pai, sermos alvo da Tua misericórdia. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Deus te abençoe. Amém.